abril, a maioria das pessoas tinha uma avaliação ruim do governo Zema. Agora isso se reverteu. E mesmo o governo do próprio Matheus Simões, que foi avaliado pela primeira vez, tem índices razoáveis. Mas ele ainda é muito desconhecido e larga de um patamar ali bem medíocre, para dizer o mínimo ali, tímido, em situação de empate técnico com o Patrus Ananias do PT.
É importante dizer que 6 em cada 10 eleitores de Minas não conhecem o próprio governador do estado. Tem mais, ó. Lula, em Minas Gerais, tem 30% e Flávio Bolsonaro, 29% no primeiro turno. Romeu Zema aparece com 12%. No segundo turno, outro empate técnico. Lula tem 38% e Flávio, 35%. No levantamento para o Senado, em Minas Gerais, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, lidera com 18%. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB, tem 16%. O senador Carlos Viana, do PSD, marca 11%. E o ex-deputado Marcelo Aro, do PP, tem 10%. Na sequência, aparecem os deputados federais Domingo Sávio, do PL, com 9%, e Eros Biondini, do PL, com 8%. A pesquisa ouviu 1.482 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código MG 03490/2026. Em Pernambuco, a governadora Raquel Lira, do PSD, passou à frente do ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB. Em abril, o João Campos tinha 8 pontos de vantagem contra a Raquel Lira, 42 a 34. E agora é a governadora que registra vantagem, 43 contra 37 do ex-prefeito. Na simulação de segundo turno entre os dois líderes, Raquel Lira soma 45% contra 39% de João Campos. A intenção de voto acompanha a melhora expressiva da aprovação da governadora, que subiu de 62% para 68% desde abril, enquanto a desaprovação caiu de 35% para 23%. A Vera Magalhães também foi apurar essa disputa entre o ex-prefeito de Recife, João Campos, e Raquel Lira.
Em estados como Pernambuco, o peso da máquina é muito forte. E ele teve de renunciar à máquina que ele tinha, que era a máquina da prefeitura da capital, e ela não. Ela pode ser candidata no cargo. E, inclusive, está usando muito isso. Hoje mesmo, logo depois que saiu a pesquisa, eu fui alertada que ela estava ao vivo numa live no Instagram. E aí fiquei curiosa, porque coincidiu. E eu entrei, e ela estava numa live, na verdade, lançando obra, coisa que não pode mais fazer. A lei eleitoral diz que até 3 de julho só quem é candidato à reeleição no cargo pode entregar obra. Então, provavelmente vai haver lá uma disputa feroz e ferrenha na Justiça Eleitoral. E o que ele está dizendo, o pessoal dele está dizendo, que ele foi prejudicado pelo fato de que ela assumiu uma postura lulista de última hora e muita gente ainda não se deu conta de que é ele o candidato apoiado pelo Lula e não ela. Tanto que existe uma pressão enorme do grupo dele para que o presidente Lula faça demonstrações cada vez maiores de que é ele o candidato e que não tem esse papo de dois palanques como ela gostaria que fosse, o Lula deixando solto o seu eleitorado para votar em qualquer um dos dois.
E para você ter uma ideia dessa disputa aí, nessa terça-feira, o vereador Osmar Ricardo se licenciou da presidência do PT de Recife para apoiar com independência a candidatura da governadora Raquel Lira, do PSD. Ele justificou que é uma medida para evitar conflitos internos diante da aliança do partido dele com João Campos. Olha a situação. Em Pernambuco, o presidente Lula aparece com 55% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro tem 21% em um eventual segundo turno. Na disputa para o Senado, a ex-deputada Marília Arraes, do PDT, lidera com 19%. Em seguida, estão o senador Humberto Costa, do PT, com 12%. O deputado federal Mendonça Filho, do PL, com 8%. O deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, com 6%. O ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, com 6%, o deputado federal Túlio Gadelha, do PSD, com 4%, e o ex-superintendente da EBC, Silvio Nascimento, do PL, com 2%. A pesquisa da Quest ouviu 900 pessoas entre os dias 22 e 26 de julho. O registro no TSE é o PE-09649/2026. Um turista holandês de 26 anos morreu depois que um barco de passeio virou no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. A embarcação do passeio Macuco Safari levava 8 pessoas, 6 turistas da Holanda e 2 tripulantes. O rapaz que morreu acompanhava a namorada e a família dela. As outras 7 pessoas foram resgatadas. Na hora do incidente, perto do meio-dia dessa terça, as cataratas do Iguaçu registravam uma vazão de 4,3 milhões de litros de água por segundo, quase 3 vezes acima da média normal de 1,5 milhão. Em nota, a concessionária Macuco Safari lamentou a morte do turista e informou que suspendeu as atividades no parque. E as autoridades japonesas ainda fazem o levantamento dos estragos e buscam por desaparecidos depois que um terremoto de magnitude 7.1 atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão. A imprensa japonesa informa que várias pessoas morreram por causa de uma explosão em um shopping na cidade de Kashima. Imagens aéreas mostram que o teto do prédio desabou em parte. As emissoras locais relatam que entre 20 e 30 trabalhadores estão desaparecidos. Um dos lados do centro comercial, que reúne cerca de 200 lojas, foi destruído, com vigas expostas e destroços espalhados pelo estacionamento. As equipes de resgate também atenderam a diversos chamados de prédios que caíram parcialmente ou pegaram fogo. Na cidade de Yatsushiro, a chaminé de uma fábrica de papel desabou e deixou vários funcionários presos sob os escombros. A primeira-ministra Sanae Takaishi anunciou a criação de uma força-tarefa de emergência para coordenar os resgates com os governos locais e o envio de mais de 3 mil militares para a região. E como o tremor teve profundidade de apenas 10 quilômetros, as autoridades alertaram para o risco de novos terremotos de alta intensidade nos próximos 3 dias. Um alerta de tsunami de até 1 metro chegou a ser emitido para a costa, mas o aviso foi retirado poucas horas depois. O Japão fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou superior no planeta. Há 10 anos, a mesma região de Kumamoto enfrentou outro grande terremoto que deixou 275 mortos e mais de 2.700 feridos. No Peru, Keiko Fujimori tomou posse nesta terça-feira como presidente numa cerimônia no Congresso. Ela assume o país numa crise política que já teve 8 presidentes nos últimos 10 anos. A nova presidente recebeu a faixa do presidente interino, José María Balcázar Celada, e fez um discurso de conciliação nesse país dividido. A presidente anunciou o aumento do salário mínimo e a atuação temporária das Forças Armadas na segurança pública. Antes da posse, Keiko recebeu líderes internacionais, como o rei Felipe VI da Espanha e o presidente da Argentina, Javier Milei. A posse marca o retorno da direita e da família ao comando do país, 26 anos depois da saída do pai dela, o ditador Alberto Fujimori. E a Espanha suspendeu a ordem de saída a moradores de 13 localidades das regiões de Madrid e Ávila, afetadas pelos incêndios florestais. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que o país começa a ver luz no fim do túnel na luta contra as chamas que já consumiram quase 80 mil hectares de florestas. Na França, o grande incêndio que devastou 42 mil hectares no sudoeste do país, perto de Bordeaux, também foi estabilizado. Desde 22 de julho, 220 mil moradores foram obrigados a abandonar a região. Na segunda-feira, o presidente Emmanuel Macron disse que o país enfrenta a situação mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial. A declaração foi feita durante uma visita à região de Gironde, no sul do país, uma das mais atingidas pelas chamas. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Boa noite, Leandro. Parabéns pelo programa. É o Ivens Raponiuk, de Curitiba, Paraná, que teve uma filhinha recentemente e disse que o Panorama estava ajudando nas manhãs desses dias curtos, né, Ivens? Espero que esteja tudo bem por aí com você, também com a filhinha, com a família toda, viu? Obrigado pela audiência. Ele mandou mensagem no meu Instagram, faça isso você também. E não esqueça de indicar o Panorama para alguém. Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. Começou nesta terça-feira a venda geral de ingressos para a edição desse ano do Festival Primavera Sound em São Paulo. Pensei, Essa é a banda The Strokes, que é a atração principal do primeiro dia do evento, em 5 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. Esse dia também vai ter a britânica Lily Allen. E no domingo, dia 6 de dezembro, tem Gorillaz. Os ingressos estão à venda no site da Ingresse. O passaporte Primavera Pass, que garante entrada nos dois dias, custa R$1.530 a inteira, R$765 a meia. Já o ingresso individual, para um dia só, sai por R$850 reais e a meia R$425. Aproveite, você pretende ir? Conta para mim no Spotify, no Instagram, manda mensagem. Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã e eu volto na sequência. Até lá!
Fósseis de micro-organismos que viveram há mais de 2 bilhões de anos foram encontrados nas paredes da Universidade Federal de Minas Gerais. O material foi descoberto 6 décadas depois da inauguração do edifício.
Um professor da Universidade Federal de Minas Gerais descobriu fósseis mais antigos que os dinossauros nas paredes da Faculdade de Medicina, localizada na região hospitalar de Belo Horizonte. O revestimento de mármore do hall de entrada do edifício abriga estromatólitos com idade estimada em cerca de 2 bilhões e 100 milhões de anos. Os estromatólitos são formações produzidas por colônias de cianobactérias, que são micro-organismos que desempenharam um papel fundamental na oxigenação da atmosfera terrestre. Essas estruturas se formam pelo crescimento sucessivo de camadas bacterianas que, ao longo de milhares e milhões de anos, acumularam sedimentos e minerais, resultando na gradual calcificação. A descoberta foi feita pelo professor Kennedy Martinez, do Departamento de Anatomia e Imagem da faculdade. Segundo ele, o mármore usado no edifício é de ouro preto, na região central de Minas Gerais. Há bilhões de anos, essa região esteve coberta por mares rasos e quentes, favorecendo o surgimento das cianobactérias. Martinez contou que os fósseis têm características peculiares, que os diferenciam das próprias formas do revestimento.
Existe um tipo, né, que a literatura registra, que é aquele que tem um aspecto de pelo, ou de pelagem de onça. Então, se você observar, são várias pequenas formações meio anelares, né, ou anulares, elípticas, por vezes. E aqui dali, assim, é bem característico dessas formações. Né? A gente vai lendo artigos, né, fazendo comparações, e eu já conheci de artigo, né, e de livros também, que relatam a respeito desses formatórios. E aí eu bati o olho e falei assim, isso aqui é algo diferente.
Kennedy disse que os fósseis de estromatólitos também foram encontrados em outros 3 prédios de Belo Horizonte. Um deles abriga a sede do Arquivo Público Municipal, o outro é o Museu Inimá de Paula e o terceiro, o Hospital Militar. Segundo o professor, é comum que os dinossauros sejam lembrados quando se fala em fósseis, mas organismos unicelulares, como os encontrados na Faculdade de Medicina, são bem mais antigos.
Você pegar, por exemplo, um dinossauro de 300 milhões de anos, 500 milhões, é muito tempo, né? Mas a gente está falando de organismos muito anteriores. Então, eram vidas unicelulares, ainda existem esses estromatólitos, essas cianobactérias. Nós estamos falando de fósseis, né? Desses micro-organismos, mas nós falando de organismos muito mais antigos, simples relativamente, e que tinha essa forma meio colunar e, quando cortado transversalmente, dá esse aspecto elíptico, né, ou circular.
De acordo com os especialistas consultados pelo pesquisador, os estromatólitos encontrados na instituição de ensino estão entre os mais antigos já registrados no Brasil e figuram entre os exemplares mais antigos do mundo. Com colaboração de João Vitor Rangel, de Belo Horizonte, Desirê Miranda.
Repórter CBN.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O BNDES aprovou 20 bilhões de reais em créditos para renovar frotas de caminhões e ônibus. A medida consome 95% do orçamento do programa BNDES Mais Mobilidade, linha de crédito criado no âmbito do programa Move Brasil. As contratações podem ser feitas até o dia 28 de agosto. O governo federal defende a medida para evitar a crise no setor. O porta-voz da Casa Rosada, Sérgio, do governo argentino, afirmou que sempre houve insultos de ambos os lados ao comentar a crise entre Argentina e Brasil. A declaração ocorre após Javier Milei chamar o presidente Lula de ladrão durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro do PL à presidência da República. O evento foi realizado em São Paulo no último final de semana. O representante destacou ainda que o desgaste não vai impactar as relações diplomáticas entre os dois países. Um menino autista não verbal foi encontrado morto no começo desta tarde em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, estava desaparecido desde a manhã de domingo. A criança foi achada durante o esvaziamento de um biodigestor localizado em frente à casa onde a família mora. Ele estava dentro de uma das poças que tinham sido formadas em cima da lona que reveste o compartimento. A Polícia Civil e a Polícia Científica apuram o caso. No horário de Brasília, agora 9 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira com Karina Almeida na produção, trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos pincelar aqui alguns destaques do noticiário. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje a prorrogação por mais um ano das sanções financeiras que foram aplicadas contra as autoridades brasileiras em julho do ano passado, né? Já está completando um ano. É aquele lá atrás, né? Aquela ordem que foi acompanhada do tarifaço, mas é que o tarifaço foi derrubado pela Suprema Corte. A ordem executiva, no entanto, foi prorrogada, ou seja, sem o tarifaço ficou apenas então as punições, vamos chamar assim, punições contra algumas autoridades brasileiras. E a ordem executiva que foi assinada contra o Brasil no dia 30 de julho do ano passado, a gente lembra, tinha um cunho estritamente político, né? O Trump falava, começava citando o julgamento do Jair Bolsonaro, dizia que o Brasil não respeita direitos humanos e também a liberdade de expressão e que por isso estava impondo sanções contra o Brasil. Então, as sanções contra algumas autoridades brasileiras que foram sancionadas foram prorrogadas por mais um ano. Você vê que a queda de braço política entre Estados Unidos e Brasil, infelizmente, continua. Bom, a defesa do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato, agora já candidato, né, à presidência da República, a defesa dele se pronunciou no TSE, porque houve uma ação movida contra a candidatura do Lula em relação a aparição do vídeo do Jair Bolsonaro, né, feito com IA, na convenção. E aí a defesa do senador Flávio Bolsonaro disse que não houve pedido de voto por parte daquela figura lá, feita com IA. É, ele disse ali para que os apoiadores recebam Flávio Bolsonaro de braços abertos. Seja como for, a defesa disse que não houve pedido de voto. É porque ainda não começou a campanha eleitoral, então não se pode pedir voto explicitamente por enquanto, né? Até que inicie-se efetivamente a campanha eleitoral. E agora o ponto mais central aqui é a criação daquela figura, né? Por IA. A Justiça Eleitoral fez uma adaptação na sua legislação para se adaptar justamente às mudanças tecnológicas e ao uso de inteligência artificial. E proibiu a deepfake. Isso é textual. Proibido o uso de deepfake. Aí eu vou ler aqui para vocês o que é deepfake. E aí vocês vão pensar, cada um, se aquela figura, né, com a cara do Jair Bolsonaro e com a voz do Jair Bolsonaro, é ou não deepfake. Deepfake é um tipo de conteúdo criado ou manipulado por inteligência artificial para simular falas, imagens ou vídeos de uma pessoa, né? Exatamente o que foi feito ali. Agora, não importa se é declarado ou não que foi feito por inteligência artificial, esse tipo de figura que simula uma pessoa não pode ser usada nas eleições. É o que está na legislação, que foi adaptada, né, do TSE, foi atualizada, vamos dizer assim. Bom, mas vamos lá. A defesa do Flávio Bolsonaro diz que o vídeo do Jair não se enquadra no conceito de deepfake e comparou ao uso das máscaras e bonecos de papel que são usadas em outras campanhas. Não dá para comparar, né? Segundo os advogados, não houve tentativa de enganar o público, manipulação de fatos ou ocultação do uso da tecnologia, já que a gravação informava expressamente que a imagem e a voz de Bolsonaro haviam sido recriadas por inteligência artificial. De fato, aquela figura, aquele boneco, sei lá como se chama aquilo, ele já se apresenta dizendo: eu não sou o Jair Bolsonaro, eu sou uma imagem criada por inteligência artificial. E tem um outro ponto também que foi citado pela defesa do Flávio Bolsonaro. Isso aqui é interessante. Que o evento foi fechado, submetido a prévio cadastramento, direcionado a um público específico e determinado, né, que eram os filiados, convidados, delegados, e não ao eleitorado em geral. É, mas todo mundo viu, né? Todo mundo viu, claro, né? Por causa da internet e também por causa das transmissões dos veículos de comunicação. Então é isso. Agora a bola está com o TSE, né? Se houve ou não descumprimento da legislação eleitoral em relação a essa figura criada com o IA, né? A figura do Jair Bolsonaro. É o primeiro, e já é um caso grande, né? Primeiro desafio aí do TSE com essas novas regras em relação ao uso da IA. Bom, nós temos dentro das medidas que o governo está tomando, né? Claro que no ano eleitoral, aqueles pacotes de bondades, né? A gente tem aqui, olha, uma boa notícia. O Conselho do FGTS aprovou a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais de lucro para os trabalhadores. A medida deve beneficiar cerca de 138 milhões de pessoas. Esses valores serão depositados nas contas que são vinculadas de forma automática pela Caixa Econômica Federal. Felipe Igreja.
O prazo para a distribuição de resultados do FGTS referente ao exercício de 2025 é 31 de agosto deste ano, mas a expectativa é que o pagamento seja realizado ainda nesta semana. No ano passado, o FGTS registrou resultado positivo de cerca de 14,6 bilhões de reais. O valor a ser distribuído, portanto, representa cerca de 89% do lucro registrado no período. Com a distribuição desse montante, os cálculos apontam uma rentabilidade das contas em 6,9%, o que representa ganho real, já que o IPCA, índice que mede a inflação, somou 4,26% no ano passado. O representante das centrais sindicais chegou a apresentar a proposta de ampliar o valor a ser distribuído para 90% do lucro, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ponderou que a diferença era pequena e seria importante pensar na sustentabilidade do fundo para o futuro, mantendo assim a distribuição em 89%.
Essa lógica de pensar o equilíbrio, debruçar, olhando para o futuro, né, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia, então nós temos que estar, de fato, com a sustentabilidade colocada. Queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90%, portanto, bastante significativo.
Vão receber o rendimento todos os trabalhadores que tinham saldos em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há, no entanto, um valor fixo. O cálculo varia conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado. Quanto maior o saldo do trabalhador, mais ele irá receber de lucro do FGTS. Vale destacar que a pessoa não terá acesso ao dinheiro de forma automática. O lucro será depositado na conta do trabalhador e só pode ser sacado nas hipóteses já previstas, como em caso de demissão sem justa causa e para compra da casa própria. De Brasília, Felipe Igreja.
Bom, daqui 20 minutinhos a gente faz a nossa abertura mesmo, para toda a rede não, né? No radinho para a parte da rede, aí a gente reúne todos os nossos repórteres para o nosso giro de destaques. Agora, nós vamos celebrar Djavan.
Ai, quanto querer, cabe meu coração.
Djavan, que está completando 50 anos de carreira. A gente está aqui, ó, com o Thiago Ramos e Matos, ele que está lançando o livro Djavan, Dizem que o Amor Atrai, a biografia reportagem, o livro que sai pela Trend Editora. Oi, Thiago, bem-vindo, boa noite.
Oi, Tânia, boa noite. É um prazer, assim, indescritível, inenarrável poder estar aqui hoje, podendo falar sobre essa biografia, né? Homenageando o nosso Djavan Caetano Viana, o Djavan, por meio dessa biografia reportagem, que chama Djavan, Dizem que o Amor Atrai, a biografia reportagem. É um prazer.
Ah, muito lindo. O prazer é nosso. É sempre muito maravilhoso falar de Djavan, né? Tão sofisticado, Djavan. Mas vamos começar com esse biografia reportagem, esse gênero, né? O que é exatamente uma biografia reportagem? Explica para a gente. E aí também já vamos falar sobre como é que foi seu trabalho de pesquisa para o livro, Thiago.
Sim, o gênero biografia reportagem é um gênero cunhado a partir da minha tese de doutorado, que foi a tese Silvio Santos Vem Aí, a biografia reportagem do patrão.
Que saiu o livro, né?
Saiu, a gente publicou depois, né, a tese em livro, a gente deu uma reestruturada, deu uma adequada para o formato em livro e foi publicado, né? E ali a gente provou que o objeto de análise, então, pesquisado, que era uma biografia do Silvio Santos, ela não era uma biografia canônica, mas ela era uma biografia reportagem, porque a narrativa biográfica nascia dos enunciados, das frases ditas pelo Silvio Santos ao longo da vida. Então, a gente provou isso teoricamente, né, naquela biografia específica, e agora eu estou efetivamente aplicando essa teoria escrevendo o livro do Djavan, que também a narrativa biográfica vai nascer em parte dos enunciados, das frases que o Djavan disse ao longo de 50 anos de carreira.
Ah, você parte das frases.
Sim,
das
sim.
Músicas, dos versos, ou não necessariamente?
Não, de enunciados, de reportagens, de entrevistas que o Djavan deu ao longo da vida.
Aí você pega uma frase e conta, porque eu não li o livro, ainda não chegou, não chegou para mim, mas por isso que eu tô tão curiosa, porque senão eu esclareceria para o ouvinte. Como é que é isso? Conta para gente como é que
funciona. Sim, são, por exemplo, enunciados, frases que o Djavan disse ao longo da vida, né? Por exemplo, quando ele diz sobre a mãe dele, a Dona Virgínia, né, que ele ficou ali contemplando as estrelas, aprendendo sobre as plantas, né, sobre a natureza de um modo geral, deitado no colo da Dona Virgínia, numa esteira, ali em Maceió, né, e ele fala isso por meio de enunciados, de frases, para meios de comunicação, os mais variados meios de comunicação, né, como Folha, o Globo, Veja São Paulo, Veja, etc., né? E quando ele fala esse enunciado, ele dá um material para que a gente possa criar nossa narrativa biográfica. Criar a narrativa biográfica a partir dos enunciados dele. Mas não é só isso. O livro não é um livro de intertextualidade apenas. Quer dizer, não nasce só das narrativas dos enunciados, a narrativa biográfica, mas nasce também de uma entrevista em campo que eu fiz com os familiares do Djavan, né, lá em Maceió.
Sim. Ah, tá. Porque aí, para você pegar os subsídios, para poder destrinchar as falas do próprio Djavan sobre a vida dele, né?
Sim, aquilo que faltou, assim, as lacunas que faltaram, né, por exemplo, nome de algumas pessoas, de alguns parentes e tudo mais, né, a família dele elucidou para mim lá em Maceió, né? Eu entrevistei lá na ocasião o sobrinho dele, né, o Marcelo Viana, a esposa do sobrinho dele, a dona Nida Viana, e a sobrinha neta dele, a Marcela Viana, além de alguns amigos de infância dele por lá.
Uhum. E aí, então, a gente tem assim um retrato do Djavan a partir do que ele mesmo, né, ofereceu de subsídio, e aí que você desenvolve e aprofunda.
E sim, aí, ele ofereceu...
Que aspectos muito... do Djavan, é isso que eu queria entender.
Ah, sim, os mais variados aspectos, né? O livro ele é circunscrito na trajetória de vida do Djavan, da infância, até esse momento que ele completa 50 anos de carreira. Então, o capítulo final, o capítulo primeiro vai desenvolver em torno das relações dele com a família, com a mãe, né? A Dona Virgínia, o primeiro capítulo, inclusive, é uma homenagem ao que pensava a Dona Virgínia para o Djavan, né? O primeiro capítulo chama assim, a Alameda de Djavan, predestinada a cantar, porque a Dona Virgínia achava que ele poderia um dia se tornar nome de avenida, né?
Uau.
Então a gente faz essa homenagem à Dona Virgínia, né, intitulando o primeiro capítulo assim, e o oitavo capítulo, o último, é um capítulo que vai transitar pelos três últimos discos que ele gravou, que é o Vesúvio, o disco D e esse último Improviso. Então eu vou assim, de alguma forma, tratando da vida dele por meio da história fonográfica dele, até por meio dos próprios enunciados dele e por meio de algumas revelações que a família nos propiciou.
Tem histórias boas, né? Curiosidades, que aí, né, a gente também não vai quebrar toda a surpresa do ouvinte, porque aí o ouvinte tem que vai lá e vai ler o livro. Mas você podia contar umazinha, pelo menos, né, Thiago, para gente? Uma curiosidade que você traz no livro?
Posso. O Djavan, ele estudou numa escola estadual lá em Maceió, chamada Moreira e Silva. E essa escola, ela é bem curiosa, assim, né? Ela é uma escola grande, né? É um conglomerado de escolas de ensino fundamental e médio, e tem inclusive ônibus, né, que levam os estudantes, e os ônibus são amarelos, meio hollywoodianos, assim, sabe? E o Djavan estudou nessa escola, e ao mesmo tempo que ele tocava com a banda LSD, No Som e Dimensão, né, que foi a primeira banda dele, que ele tocava Beatles na noite, né, que já era moderno ali para a época e tudo mais, né? E ele tinha que conciliar, né, o som com LSD com a escola. Então ele pedia para um amigo dele de infância fazer a chamada para ele, para poder sair para tocar. Essa é uma curiosidade que a gente conta no livro, né?
Ai, que danado. Mas ele... Porque ele desde sempre já tinha clareza de que seria músico?
Isso acontece, né? Desde muito novo ele canta, né? Ele canta ali para a mãe ouvir, né? E ouve também a mãe cantar, né? Na beira do rio ali, né? Então ele tem uma infância bastante musical, mas ele descobre, né, que o que ele quer fazer da vida dele é a música, mais ou menos aos 16 anos, quando ele opta em deixar o futebol de lado e ingressar definitivamente na carreira musical, porque ele descobre numa aula de química um violão. E esse violão, ele pega o violão nas mãos e a anatomia do violão se encaixa com a anatomia dele quase por anastomose. E ali ele se encanta pelo instrumento, se encanta e fala, não, é isso que eu vou querer fazer da vida, abandona o futebol, acaba até arrumando uma briga com a família ali, porque a família não queria que ele abandonasse o futebol, depois queria que ele seguisse carreira militar, mas ele insistiu e deu no que deu, né?
Deu no que deu, Djavan.
Sucesso absoluto.
Nossa senhora, 50 anos de carreira de Djavan. Nós estamos aqui com o Thiago Ramos e Matos, que está lançando o livro Djavan, Dizem que o Amor Atrai, a biografia reportagem, que sai pela Trend Editora. E ele vai se reinventando, né? Tanto que ele tem trabalhos recentes agora, né? Ao longo desses 50 anos, imagino que deva ter mudado. Né? As coisas se transformam, o artista também. Você conseguiu captar, pelas entrevistas e tal, também um pouco do processo criativo do Djavan, das inspirações, da base de formação dele como artista?
Sim, o Djavan tem... Ele é muito plural nessa questão da música dele, assim, né? A música dele é absolutamente diversa, porque quando ele tinha ali essa idade, uns 14, 15 anos, ele descobriu uma discoteca do pai do amigo dele, um pai do amigo dele o convidou para ouvir ali algumas músicas, e ele descobriu uma diversidade muito grande de música, então, de músicas, né? Então a música dele sempre teve essa característica de pluralidade mesmo, né? E de diversidade. Então talvez essa seja a razão, né, que ele se mantém ainda muito novo, né? E se mantém assim muito em condição de adesão mesmo dessa nova geração, da geração Z. Tanto que ele consegue isso, né, fazendo uma campanha recentemente no TikTok de uma música, né, que entra nesse disco improviso, que é Um Brinde, né? Essa música ela foi colocada ali na plataforma, né, para que os fãs improvisassem uma letra, né, a partir dos sofejos do Djavan, daquela base ali.
Sim. Nossa, é muito contemporâneo isso.
Então ele consegue assim que essa geração o ouça e o ouça bem, assim, a molecada gosta dele, né? E essa música, inclusive, é sensacional, chama Um Brinde, né? E tá nesse disco novo, Improviso.
Tá no disco novo, Improviso. Já foi pensado nesse formato TikTok interativo, né? Olha que sacada, né? Mas o Djavan também, ele também ganhou muita repercussão nas redes, porque as pessoas se divertiam, não viam sentido nas letras, o que, aliás, eu acho uma grande, enfim, ignorância, para falar o mínimo, a falta de sensibilidade. E até vi entrevistas dele respondendo, dizendo, é absurdo isso, né? Mas, de alguma forma, isso deu alguma projeção para ele nas redes também, né?
Ele tem uma relação nas redes de amor e ódio, assim, né? Por exemplo, né? Espalhou-se o boato, né, de que, por exemplo, a música Flor de Lis foi escrita por uma mulher que ele teve na vida dele e morreu no parto, né? E ele foi diversas vezes nas redes sociais para desmentir esse boato, né? E aí, cada vez que ele ia às redes sociais, à internet, para desmentir esse boato, mais o boato crescia, né? Mais aquilo se tornava quase que uma verdade, assim, né? E não é verdade,
não é,
né?
Verdade.
Não é verdade que ele perdeu uma mulher no parto. E hoje, né? Por exemplo, hoje o que a gente tem hoje em relação à autoria, né? Tem, inclusive, um autor, o Lejano, que vai falar dessa parte imagética do autor contemporâneo, né? Que hoje você tem o autor ligado à imagem dele, ao discurso dele. Por exemplo, na época do Dostoiévski, no século XIX, as pessoas liam Dostoiévski para buscar um traço autobiográfico, né? Porque não tinha essa relação midiática, né, de imagem entre o autor e a própria fotografia, né? Hoje é diferente, você tem o autor, você pode perguntar para ele, né? Você tem a imagem dele, você tem o discurso dele nas mídias e tudo mais, né? Então essa questão da Flor de Lis realmente não é verdade, embora ele tenha desmentido várias vezes, as pessoas não acreditam nele.
Que incrível, né? As pessoas alguém interpretou, jogou nas redes que essa música que ele perdeu uma mulher num parto, olha que coisa. É mentira, gente. HD, temos a Flor de Lis aí, né? Vamos ouvir um trechinho aqui para quem não estiver associando. Olha lá,
que
coisa
linda. Fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que
tem
amei.
Tem nada a ver, né?
Que amei.
Morrer no parto.
Será, talvez, que minha foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o
Djavan. Bom, mas enfim, então o Djavan é contemporâneo, tá na a rapaziada gosta do Djavan. É isso, não só as gerações mais antigas.
Muito, muito, né? Muito também ocorra o fenômeno em Maceió de talvez assim rechaçar um pouco, né, a figura do Djavan como alguém, como um ídolo maceioense, né, segundo alguns relatos. Mas se você for ver no disco D, a turnê, né, do disco D em Maceió, estava absolutamente lotada, né? E por quê? Assim, qual é a justificativa de alguns intelectuais para que o maceioense não reconheça como o Djavan merece? Não que não reconheça, mas que não reconheça como ele merece. A justificativa é porque ele se fez, né? Ele se fez muito no eixo Rio-São Paulo, né? Entendi. Então ele abandonou Maceió muito cedo, né? Entretanto, né, os shows dele lá estão sempre lotados, tem sempre bastante adesão, né? Então, assim, eu cantei lá Eu fui fazer um passeio de buggy em Maceió, né? De Milagres até a Praia do Toque, né? E perguntei, né, lá pro menino do buggy e tal, né, se ele conhecia Djavan. E ele cantou duas músicas e eu cantei Alagoas para ele, né? Eu perguntei se ele conhecia, que é uma música ali tá entre os primeiros discos, assim, né?
E ele conhecia.
E ele conhecia.
Conhecia? Ah, então, tá vendo?
Ele conhecia. Sabe qual que é a Alagoas?
Não tô. Canta aí.
Maceió é três mulheres para um homem só.
Não conheço essa. Muito bom.
Essa é a música que o rapaz mais gostava do Djavan lá. Em Maceió.
Muito bom. Olha, tem muas histórias, né? Toda. Enfim, a gente deu uma pincelada aqui no livro Djavan. Dizem que o amor atrai. Pena que o tempo estourou, daria para falar muitas coisas mais. Tiago, muito obrigada, viu? Parabéns pelo livro.
Eu que agradeço, viu? Realmente é um sonho poder estar aqui falando desse livro com vocês.
Ah, que bom.
Admiro demais o trabalho de vocês, tá bom?
Obrigada, Tiago. Parabéns. Tiago Ramos e Matos, lançando Djavan, Dizem que o Amor Atrai, a biografia reportagem que sai pela Trend Editora.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O governo Trump alegou que o Brasil interfere na economia dos Estados Unidos e prorrogou as sanções aplicadas ao país por um ano. Mas o anúncio desta terça-feira não tem efeito prático com relação ao tarifaço, porque a medida foi derrubada pela Suprema Corte e substituída por outro mecanismo. As tarifas atuais em vigor contra o Brasil são resultado de uma investigação comercial com base na Lei de Comércio de 1974, um instrumento que permite ao governo americano apurar e combater possíveis barreiras comerciais em outros países. No comunicado desta terça, o governo Trump voltou a fazer uma série de acusações contra o governo brasileiro. A Casa Branca cita o STF como um promotor de censura e acusa membros do governo de perseguir politicamente um ex-presidente, sua família e seus apoiadores. E uma referência a Jair Bolsonaro. O Itamaraty ainda não se manifestou sobre o comunicado. Fósseis de 2 bilhões de anos foram identificados na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles foram encontrados em uma parede de mármore e estão entre os mais antigos já registrados no Brasil. Os fósseis aparecem em cortes transversais da rocha e formam desenhos que lembram pelagem de onça. Segundo os pesquisadores, Belo Horizonte pode ter o segundo maior acervo de fósseis do tipo do país. A capital mineira fica atrás apenas do Rio de Janeiro. Horário de Brasília, 10h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total.
Apresentação, Tânia Moraes.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira com a Karina Almeida aqui na produção, os trabalhos técnicos do Henrique Dias. Vamos agora movimentar a nossa reportagem, vamos ao giro de destaques. Eu vou começar falando da nota, inclusive, que há pouco eu li no repórter CBN, sobre o anúncio de hoje dos Estados Unidos prorrogando as sanções que ele tinha anunciado ao Brasil lá atrás, aquelas primeiras sanções, lembra? Aquelas que tinha sanção envolvendo tarifaço na época, que depois esse tarifaço da época caiu pela Suprema Corte dos Estados Unidos, mas também tinha sanção contra autoridades brasileiras. E aí a justificativa era o julgamento do Jair Bolsonaro, né? A justificativa que o Trump deu, dizendo que o Brasil não respeitava direitos humanos, não respeitava a liberdade de expressão. Pois é. Então você veja que essa conotação política foi renovada, porque agora os Estados Unidos renovaram essas sanções por mais um ano. Então essas autoridades que foram penalizadas há um ano continuarão por mais um ano. Em relação àquelas tarifas, aquilo lá já não vale mais, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos já tinha derrubado. Mas as sanções às autoridades, que são de cunho estritamente político, óbvio, né? Elas então foram renovadas. Isso já dá o tom de que realmente há um acirramento político, né? Isso nós já sabemos. E em ano eleitoral, agora, nessa reta final das eleições, a gente fica realmente só observando com uma certa preocupação toda essa movimentação, né? Os Estados Unidos mandaram dois representantes aqui para o Brasil para fazer observação do processo eleitoral, mas espera aí, a eleição é em outubro, né? Que estranho. O Brasil viu isso como uma tentativa de interferência, negou o visto desses dois. A vinda do Javier Milei também mostra um outro componente que para nós é novidade nas eleições brasileiras, que é a presença de uma figura internacional, de um presidente de um outro país em território brasileiro, fazendo ali um discurso eleitoreiro, né, em apoio a um dos candidatos. Então isso dá a dimensão do como está internacionalizada, né, do quanto as influências internacionais estão pesando aqui nas eleições brasileiras. Então a gente fica de olho, né? Até aí, declarar apoio não tem problema nenhum. O problema é quando começa a passar do limite, né? Bom, vamos então aqui movimentar os nossos repórteres. Hoje o Japão sofreu um terremoto de magnitude 7.1. Lucas Taveira.
As equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos após o terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o sul do Japão. Além das mortes confirmadas, centenas de pessoas ficaram feridas, milhares precisaram deixar as casas e um hospital atingiu a capacidade máxima de atendimento. As autoridades mantêm o alerta para a possibilidade de novos tremores nos próximos dias.
Keiko Fujimori tomou posse como nova presidente do Peru, Karen Lemos.
A nova presidente do Peru, Keiko Fujimori, tomou posse nesta terça-feira em uma cerimônia em Lima, com presença de chefes de Estado, como o presidente da Argentina, que celebrou a volta da direita ao poder no país. O Brasil foi representado pelo chanceler Mauro Vieira. A filha do ex-ditador Alberto Fujimori prometeu unir o país, cuja divisão ficou escancarada nas eleições, vencidas por Keiko por uma margem apertada.
A Keiko, que é da ala mais à direita, né? Portanto, o Peru também entra aí junto com a Argentina, junto com o Chile, junto com Colômbia, né? Aí na esfera de países alinhados com o Donald Trump. A crise entre Brasil e Argentina continua após as falas do presidente Javier Milei. São os ecos da participação bombástica do Milei na convenção do Flávio Bolsonaro. Igor Cardim.
Depois que Lula deixou de criticar a atitude do presidente da Argentina, Geraldo Alckmin classificou a fala de Javier Milei como grosseira e intromissão. Segundo o vice-presidente, Milei prestou um desserviço ao próprio país. A Casa Rosada tentou minimizar a crise, alegando que os chefes de Estado sempre se insultam, mas alegou que a Argentina não utilizava as vias diplomáticas. Nesta quarta, o Itamaraty deve se reunir novamente com o embaixador que representa o Brasil em Buenos Aires.
O presidente dos Estados Unidos recebeu os líderes de Israel e Ucrânia na Casa Branca, Karen Lemos.
Donald Trump recebeu Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em encontros separados na Casa Branca, em meio a negociações de paz estagnadas tanto no conflito no Oriente Médio quanto no leste europeu. A Casa Branca disse que as reuniões foram produtivas. Netanyahu, que estava com as relações com Washington estremecidas, disse que teve uma das melhores conversas com Trump.
O presidente Lula participou de um evento sobre o SUS aqui no Brasil, inclusive com a presença do presidente da OMS, Júlia Viana.
Em agenda no Rio de Janeiro, ao lado do chefe da OMS, o presidente Lula defendeu o SUS, provocou Donald Trump e afirmou que o acesso à saúde não pode ser restrito aos mais ricos. Lula criticou a decisão do governo americano de cortar verbas e deixar a Organização Mundial da Saúde, sustentando que até mesmo o diretor da entidade já usou e aprovou a rede pública brasileira.
O candidato do PL ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, argumentou à Justiça Eleitoral que o vídeo do Jair Bolsonaro, aquele vídeo feito com o IA da convenção, que aquele vídeo não pedia votos ao senador João Rosa.
Flávio Bolsonaro argumentou à Justiça Eleitoral que o vídeo do ex-presidente não pediu votos ao senador e destacou que a convenção é um ambiente fechado. O argumento é que não houve uso de deepfake, mas inteligência artificial generativa. Já no Supremo, Flávio optou por prestar depoimento por escrito no inquérito em que ele é investigado por suspeita de calúnia contra o presidente Lula. Especialistas avaliam os possíveis impactos dos dois casos para a disputa eleitoral.
Que coisa maluca, porque deepfake é justamente isso. É inteligência artificial generativa, quando cria alguém, né, uma figura que se assemelha a alguém, imitando alguém. Isso é deepfake. Né? Ainda que aquele vídeo do Bolsonaro, feito com IA, ele já se apresenta. Eu sou uma IA, não sou o Bolsonaro, aqui é uma IA. Mas ainda assim, a legislação eleitoral veda qualquer uso de deepfake, né? Que você crie uma figura que se assemelhe a alguém que exista, né, nas campanhas eleitorais. Então agora vamos ver como é que o TSE vai entender o que aconteceu na convenção do Flávio Bolsonaro. E como a campanha oficialmente ainda não começou, pasmem, mas é verdade, oficialmente a campanha ainda não começou, ainda não se pode pedir votos para os candidatos. Então, alguma declaração que possa ser entendida como pedido de voto também pode ser enquadrado como uma infração à lei eleitoral. O Conselho do FGTS aprovou a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais de lucro para os trabalhadores. Felipe Igreja.
Com a distribuição do lucro, a rentabilidade total das contas do fundo em 2025 atingirá 6,9%, valor acima da inflação. Mas o dinheiro fica retido no fundo e só pode ser sacado pelos trabalhadores nas hipóteses já previstas, como, por exemplo, após a demissão sem justa causa.
Hoje saíram dados da pesquisa Quest em Pernambuco e em Minas Gerais. Nós temos aqui o destaque de Pernambuco, com Lucas Arruda.
Pesquisa Quest ao governo de Pernambuco mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, à frente nos cenários estimulados de primeiro e segundo turnos, além do cenário espontâneo. Ex-prefeito do Recife, João Campos, lidera apenas entre o eleitorado acima de 60 anos. Para o Senado, Marília Reis, do PDT, e Humberto Costa, do PT, estão à frente na disputa.
E os dados da pesquisa Quest em Minas Gerais. O Cleitinho Azevedo, do Republicanos, ele lidera em todos os cenários em que ele aparece, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então temos aqui, ó, no primeiro turno, Cleitinho com 35%, Cleitinho do Republicanos,
E, na verdade, ainda não se decidiu se vai ou não sair candidato. Esse é o grande problema, né? Essa é a grande incógnita ali da direita, né? O PL queria apoiar o Cleitinho, mas o Cleitinho não se decide se vai sair ou não. Então, há um impasse, né? Do Flávio Bolsonaro, da campanha dele, sobre o palanque, o apoio em Minas Gerais. Muito bom. Cleitinho está na liderança, mas ainda não se decidiu. Depois temos Alexandre Calil, do PDT, com 12%, Patrus Ananias, do PT, com 10%, e Matheus Simões, do PSD, com 6%. Isso, pesquisa Genial Quest em Minas Gerais. Quatro suspeitos de integrar um núcleo do PCC, acusado de monitorar autoridades, foram denunciados pelo Ministério Público. Matheus Leite.
O Ministério Público de São Paulo denunciou quatro suspeitos de integrar um núcleo do PCC, acusado de monitorar o promotor Lincoln Gaquia e o coordenador de presídios na região de Presidente Prudente. O MP disse que os dados eram usados para o planejamento de...